Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer então em 15 segundos que decorreu uma reunião cerca do meio-dia e meia com todos os elementos do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, que tive a honra de coordenar relativamente a esta matéria, e dizer-lhe que conseguimos consensualizar dos artigos que está nesta proposta de lei, com o contributo de todas as forças políticas, fazendo, portanto, um documento abrangente do ponto de vista político e tentando arranjar plataformas comuns do ponto de vista não ideológico. Ou seja, este Código da Estrada é muito mais um código técnico do que propriamente um código ideológico político, daí que fosse possível consensualizar a maioria de posições. Nós fizemos bastantes reuniões do grupo de trabalho, conjuntas, artigo a artigo, em que a maior parte das propostas foi por proposta conjunta do grupo de trabalho, alterando inclusivamente aquilo que era a posição inicial da proposta do Governo, que derivaram também das dezenas de audições que fizemos a propósito desta matéria. Queria dizer, apenas em suma, agradecer aos meus colegas que me acompanharam nessa espinhosa tarefa durante muitas horas, e dizer que, relativamente ao novo Código da Estrada que surgiu, posso dizer que é um Código da Estrada moderno, é um Código da Estrada que reconhece aos peões e aos ciclistas e aos vulneráveis utentes da via condições de pleno direito para podermos todos conviver de uma forma mais civilizada. Contém também recomendações relativamente àquilo que é o desenho urbano das nossas cidades face àquilo que devem ser as condições de circulação também na parte das estradas. Não basta sinalizar, é preciso preparar as nossas infraestruturas para que consigam ser intuitivas para quem nelas circula e para que consigamos todos, sem nos matar uns aos outros, circular nas nossas estradas. Em termos de distâncias e visibilidades também há bastantes alterações em termos da restrição ao álcool, esse foi um dos artigos que não foi possível consensualizar, mas ainda assim é dos que introduz maiores alterações àquilo que nós temos em cima da mesa, a restrição para a tolerância de 0,2 para condutores recém-encartados, para condutores de matérias perigosas, para condutores profissionais e quem transporte crianças, portanto, em quaisquer circunstâncias. No exercício de funções, obviamente, no transporte efetivo dessas mercadorias, dessas crianças, desses passageiros. Dizer também que, relativamente aos peões, um gesto que este Código da Estrada traz para dar mais mobilidade suave às nossas cidades é garantir que os peões facilitar e incentivar o uso da bicicleta, seja por garantir à bicicleta o uso total e pleno de direitos em toda a faixa de rodagem, seja por permitir também a circulação nos passeios de crianças, e isto sem qualquer tipo de utilização ou restrição, como o capacete. Não, tentamos que a circulação destes utentes fosse feita sem quaisquer barreiras, porque o que nós queremos e nós precisamos é efetivamente de cidades com maior mobilidade suave a circulá-las. E, portanto, dizer apenas para finalizar que acho que este é um grande contributo que é dado em termos de consensualização de posições políticas, de trabalho efetivo, de alteração muitas vezes da própria posição original da proposta do Governo. As negociações são precisamente passos efetivos na aproximação de um espaço comum. Eu acho que o Parlamento deu um bom sinal nessa aproximação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputado Jorge Fão, gostava muito de lhe dar a palavra, mas não posso. Está vermelho. Está vermelho. À nossa reunião de hoje da Comissão de Economia e Obras Públicas, agradecendo muito a presença deste grupo que esteve aqui até agora a visitar-nos, da Escola Superior da Afurada. Muito obrigado, voltem sempre quando quiserem. Vamos dar então início à nossa reunião. Deputado Jorge Fão pediu a palavra, faz favor.
Interpelar a mesa, Sr. Presidente.
Favor, Sr. Deputado.
Bom, como estamos agora, agora sim em reunião, não é? Não, eu queria começar por referir que este processo de revisão do Código da Estrada, ou seja, da versão do Código da Estrada que já reporta a última versão aprovada em 2005, tinha subjacente três grandes objetivos. Um primeiro era a necessidade e a intenção de sanar algumas inconstitucionalidades que, entretanto, a aplicação de algumas das disposições do Código tinham efetivamente colocado em claro, e, portanto, com decisões, nomeadamente judiciais, nesta matéria, e, portanto, havia essa preocupação. Havia uma outra preocupação e um outro objetivo que tinha a ver com o reforço dos direitos dos denominados utilizadores vulneráveis da via rodoviária e, particularmente, proteção dos chamados modos suaves de mobilidade. E uma outra também que tinha a ver com uma necessidade de agilizar o processo contraordenacional e sancionatório resultante do incumprimento de normas atualmente em vigor. O que eu queria dizer é que, e em primeiro lugar, acho que foi possível, na versão que hoje se apresenta, atingir esses objetivos, estou convencido, por aquilo que é a proposta que hoje aqui votamos, foi possível atingir esses objetivos, muito fruto, e de justiça é que se diga, da forma como este grupo de trabalho foi conduzido e como ele próprio funcionou. E, portanto, eu queria deixar aqui uma nota de reconhecimento e de elogio à coordenação e à deputada Carina Oliveira, da forma como teve este grupo em funcionamento, com o espírito de abertura, com o espírito de diálogo e, naturalmente, também com uma grande preocupação em envolver na reflexão e no debate o maior número de atores e de parceiros possíveis, de forma a que realmente aquilo que foi o produto final resultante dos debates que no grupo de trabalho decorreram fosse aquilo que fosse de encontro realmente aos objetivos que inicialmente estavam traçados para esta proposta de lei. E estou convencido que de uma forma já lá se chegou, aqui e acolá não com um consenso total, penso que também não há mal nisso, até porque essa, de alguma maneira, divergência ou dissintonia resultou de um debate e de um confronto de pontos de vista e de opiniões que penso que é salutar e que esteve sempre presente nestas matérias. Portanto, de uma forma geral, como já foi dito, foi possível consensualizar a grande maioria, praticamente, eu diria, a esmagadora maioria daquilo que eram as propostas de alteração que estavam em discussão, por parte do Partido Socialista, exceto em três artigos, não houve uma manifestação de disponibilidade de aprovação. Concretamente, em o artigo 17, que se refere, ou 17º, que se refere à utilização dos passeios por parte de ciclistas, enfim, uma questão mais de consciência e de pensamento, entendíamos que não deveríamos chegar a esta idade dos 10 anos, atendendo a um conjunto de condicionalismo que tem a estrutura construtiva da grande maioria dos passeios e do tipo de utilizadores que nesses passeios circulam, nomeadamente pessoas, enfim, com idade avançada e outros portadores de alguma deficiência que lhes possa dificultar exatamente esse trânsito. E por isso votamos contra a proposta que mereceu na votação indiciária que se desenvolveu no grupo de trabalho, que foi a de estabelecer que a circulação fosse possível nos passeios em bicicleta feito por crianças até aos 10 anos. A proposta do Partido Socialista era até aos 7, não vingou e naturalmente votamos vencido nesta matéria. Nos outros dois artigos, onde a posição foi de abstenção, foi concretamente no artigo 81, condução sob efeito de álcool. O Partido Socialista absteve-se no que diz respeito a esta nova proposta relativamente aos condutores em período probatório, enfim, com algumas dúvidas e algumas interrogações relativamente à proposta que era apresentada. E no artigo 119 e 119A, referentes concretamente ao abate de veículos em fim de vida, dado que também entendemos que há aqui algumas matérias cujo efeito não temos, matérias que resultarão das alterações, cujo efeito, nomeadamente, num setor de atividade, que é aquele que é desenvolvido na área das chamadas sucatas, mesmo das sucatas legais, que, porventura, nos deixou aqui algumas interrogações sobre os verdadeiros efeitos. Na dúvida, exatamente, mantivemos este sentido de voto de abstenção. Em relação a todas as outras propostas de alteração que constavam, não só da proposta inicial, mas particularmente também de algumas propostas que outros partidos apresentaram, a nossa posição foi favorável de concordância e por isso julgo que de uma forma geral estamos na presença de uma revisão do Código da Estrada que marcará efetivamente uma época e estou convencido que introduzirá melhorias significativas na utilização ou na boa utilização do ambiente rodoviário em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em traços, o essencial também já foi dito, quer por parte da Sra. Coordenadora, a quem também gostaria de elogiar pelo pela coordenação que fez deste grupo de trabalho aqui na coordenação desta proposta de lei e desta alteração. Penso que foi extremamente positivo o facto de podermos, e incluímos aqui, e foi consensualizarmos o conjunto de posições dos diversos grupos parlamentares. Também não queríamos fazer, o nosso propósito não fazer muitas alterações daquelas muito significativas. É preciso também criar alguma estabilidade do ponto de vista do ensino da condução, e quando se está sistematicamente a alterar, isso pode funcionar em sentido contrário. Também já foi dito pelo deputado Jorge Fão, era preciso nesta revisão do Código da Estrada ultrapassar a questão das inconstitucionalidades que tinham sido detectadas, e penso que esse foi um dos objetivos alcançados. Do ponto de vista também, quer dos utilizadores vulneráveis, quer também a introdução de um conceito no Código da Estrada, e que penso que será depois função de todos, que na divulgação e na implementação destes novos modos suaves de transporte, que no anterior Código da Estrada estavam de uma forma, a abordagem destes modos suaves e a sua necessidade de implementar cada vez mais estes conceitos não estava definida, e penso que cada vez mais devemos caminhar nesse sentido. Não fomos tão longe como eram as pretensões de muitas das associações de ciclistas, mas penso que criámos aqui um código que será bastante equilibrado e que no futuro será possível implementar cada vez mais estes modos suaves de uma forma segura. Importante também é que as pessoas vejam no código da estrada as condições ideais para poder circular em segurança, e que não só do ponto de vista da economia e da redução de emissão de gases, mas também do ponto de vista também da saúde, que é extremamente importante a utilização destes novos modos de transporte. Em traços gerais, gostava de dizer. Obrigado.
Muito obrigado. O que se pede a esta comissão? Diga, deixa-me estar.
Só uma nota. Em relação a uma das divergências, tenho pena que nesta revisão e na proposta que era da taxa de álcool no sangue e nas alterações que foram introduzidas, tenho pena que aqui não fosse uma matéria que não foi possível o consenso, que de uma forma geral e pelas audiências realizadas, de uma forma geral, nas audiências realizadas, penso que existia um consenso entre todas as entidades que ouvimos. E depois, já numa fase adiantada deste processo de discussão, nomeadamente a posição do Partido Comunista, que foi de votar contra esta proposta, que no nosso entender ainda não percebemos bem as justificações, mas penso que quer na sociedade portuguesa, quer mesmo por parte das diversas entidades que ouvimos, e estou a falar de escolas de condução, inclusivamente as polícias, quer a GNR, quer a PSP, isto era uma alteração que estava consensualizada e que à última da hora, ainda não percebendo bem porquê, por parte do Partido Comunista veio o voto contra por parte do Partido Socialista a abstenção. Isto era uma nota que era importante que este conceito tivesse sido também consensualizado e, na sua maioria, aprovado por todos os partidos.
Espero que tenham também nessa linha, que tenham feito nesse artigo, e como foi aqui já lembrado pelo deputado Fernando Serrasqueiro, criado algumas exceções, de forma a que a vida possa ser bem mais segura para algumas entidades que têm grandes responsabilidades neste país. Deputada Carina.
Queria apenas deixar um registro. Este trabalho só foi possível, de facto, para além da abrangência política do trabalho no grupo, Sr. Presidente, porque houve imensa integração e participação das entidades todas que ouvimos, aquelas a quem solicitámos a audição e aquelas também que nos pediram a nós para ser ouvidos. Eu acho que ficaria como um gesto também de reconhecimento por esta integração e que, de facto, as pessoas sentiram-se integradas a participar num projeto que tem contributos de todos, que pudesse haver um agradecimento da parte da Comissão, um simples e-mail a todas as entidades que ouvimos aqui durante o ano, e foram dezenas, um agradecimento pelo contributo que deram e, eventualmente, até divulgando logo o código da estrada que for aqui aprovado, porque eu acho que este, efetivamente, posso dizer que foi um diploma que saiu da Assembleia da República, claro, esventrando muitas vezes aquilo que era a proposta do Governo. Eu acho que esse papel de posicionamento do Parlamento face àquilo que é, quer o nosso trabalho, quer a forma como acolhemos as entidades que nos procuram, acho que esse reconhecimento seria de todo útil.
Muito obrigado pela sugestão, que será devidamente materializada. E agradeço também aos serviços.
Não chamarem nomes.
É, chamam-na mesmo. Está Nuno Serra, muito obrigado por ter vindo.
Nada, é sempre um prazer,
não é? Ah, muito obrigado. Também queria agradecer ao presidente desta comissão, o Dr. Gonçalo Boavida, também por ter vindo e animado com a sua presença, esta credibilizado, no fundo, esta Vamos sufragar aquilo que é a votação, que foi a votação feita, agradecendo mais uma vez também em nome da Comissão, a deputada Carina e a todos os seus deputados que fizeram este trabalho. Por isso o que se pede é que a Comissão sufrague a votação que está sufragado, penso eu, pelo Partido Comunista, não está presente, mas está sufragado de forma também formal, e por todos os outros seus deputados está sufragado. Assim sendo, quando é que isto entra em vigor? Qual é a vacácio disto?
Daqui a 120 dias entra em vigor, mas é regulamentado no dia a seguir à sua publicação.
Muito bem, muito bom. Eu propunha, senhores deputados, também agora, se esta comissão e este grupo de trabalho dado pela deputada Carina combinasse com as entidades policiais, em setembro, e não só, uma forma de informação às pessoas do novo Código da Estrada e o espírito da lei e no terreno, se calhar, era giro, era muito notificador, informar as pessoas das alterações. Podia-se fazer uma ação.
Senhor Presidente, se me permitisse. Sr. Presidente,
claro.
Na proposta de atividades que o Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária enviou, havia a realização do primeiro grande Fórum Nacional de Segurança Rodoviária no país, que nunca foi feito. Nós colaborámos com o Seminário Internacional da GNR, que, diga-se de passagem, também correu muitíssimo bem, aos olhos das entidades internacionais sobre a matéria, onde nós tivemos presença, Portugal ficou bem visto. Portanto, eu acho que da parte do Parlamento poderia ser ele próprio o palco de um seminário desta natureza, com não só as entidades policiais, porque a segurança rodoviária vai muito para além das entidades policiais. Isso, digamos que é o trabalho a jusante de toda a atividade da segurança rodoviária, desde a parte das escolas, do ensino, da formação, das escolas de condução, das universidades que também têm trabalhos sobre a matéria, da prevenção rodoviária portuguesa, do ACP, bom, nós podemos enumerar aqui centenas de entidades que têm participação na segurança rodoviária. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária está a ser revista por este Governo, temos metas a atingir também no plano europeu. E eu acho que seria de todo importante que, da parte do Parlamento, houvesse também esse posicionamento, porque eu recordo, não apenas do ponto de vista da legislação e não querendo entrar também no campo político, mas morrem 900 cidadãos, colegas nossos, amigos nossos, que se matam na estrada todos os anos, e eu acho que devem merecer a nossa atenção.
Presidente, salvo melhor opinião, quer dizer, não sei qual é a perspectiva complementar do PS, mas o PS apresenta duas propostas de alteração, nós apresentamos um conjunto de alterações, no essencial são retificações, aliás, que poderiam ficar em certa redação final, mas houve este grande preciosismo do grupo parlamentar do PSD de fazer esse contributo proativo para a redação final. Mas só temos divergência em relação à proposta de alteração do PS. Podemos isolar essa proposta de alteração do PS e votamos tudo o resto. O PS faz duas propostas de alteração.
Pode ser, Sr. Presidente. É 19, não é?
É.
Portanto,
todas as propostas de alteração do PS
é indiferente, se calhar nós também votamos todas as propostas que o PSD apresentou a favor e globalmente a favor, portanto se calhar votamos só uma igual, portanto se calhar só temos diferença na 19, votamos só a 19 e depois tudo o resto é incluído. Tem a ver com os montantes do seguro.
200 mil para 175 mil.
Nós propomos a baixa, quer para as empresas de manutenção, quer para as entidades de inspectoras. E o PSD propõe só para as empresas de manutenção.
É a proposta da
Associação Nacional de Municípios. Nós adotámos.
O senhor deputado Paulo Figueiredo quer exprimir aquilo que é fundamentação da proposta de
não, não vale a pena. Já fiquei maravilhado com a discussão do Código da Estrada. Portanto, podemos só, para ganharmos tempo, podemos só votar aqui. Porque é que o deputado Fernando Serrasqueiro já me disse 5 vezes que temos que ir lá para baixo votar as entidades reguladoras.
Então, vamos tirar isso, a discussão da proposta de alteração 19.2. Proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota a favor, Partido Socialista. Quem vota contra?
PSD, abstenção de CDS. Não, vota PSD. Estou Presidente, já votaram, não estão a votar a mesma coisa, os dois estão a cocar, vá a cocar.
Senhor Presidente, Luís. Só sendo votando esta proposta do 19, pedia só para isolar da 19, que nós queremos abster. Então depois no texto no número 2.
Então vamos votar agora a 19. Vamos
a proposta
votar
do governo.
Proposta do
19.
Governo 19, 2.
Sim.
Quem vota contra, quem se abstém, Partido Socialista, a favor do PS e CDS. Agora podemos votar o restante.
Exatamente.
Mesmo outra do PS.
É igual, tudo a favor.
Nós fundimos.
São iguais.
O que é que fizeram?
Fundimos.
Hã? Fundimos. Como é que se diz isso?
Em Madeira.
Em Guilhão. Sim,
não sei se vou dizer. Em
Castelo
Branco.
Como é que se diz?
Nós falamos muito.
permita-me só dar conta do seguinte, até uma vez que já houve registro disso, digamos, agradecer aos grupos parlamentares, digamos, do PS, do PCP, em particular, uma vez que eram estes que tinham iniciativas, a precisar de termos chegado a um texto conjunto que nos parece que, digamos, corresponde ou traduz no essencial àquilo que são as preocupações do setor e que, pois os registros que tenho, foi muito bem acolhido nos diversos protagonistas e, estou certo, será um desafio muito importante para os diferentes grupos parlamentares para, em sede do Orçamento de Estado, poderem traduzir estas recomendações em propostas concretas nesse domínio. E conto também, naturalmente, com o Sr. Presidente para liderar esse processo de apoio ao setor automóvel, carrinhos, linhas e afins. Muito obrigado.